Eu sou o Giovanni Durante, artista visual e idealizador do Depósito 146. E você ouve agora Página Rosa, o jornalismo cultural na tua rádio.
Dia de exposição aqui no Revista de Sábado. Como prometido na última semana, já temos novidades relacionadas à Lei Aldir Blanc por aqui. Para começar a sequência de projetos, o Página Rosa esteve em contato com o professor, músico e artista plástico Rafael Vinícius Vieira. Isso porque ele, juntamente do advogado Rodrigo Armiliato Andrés, desenvolveu um projeto que mescla arte e educação. É o Technicolor Cores para o Mundo Melhor, que tem exposição marcada para o próximo sábado, dia 1º de fevereiro.
Então, pessoal, tudo bom? Obrigado aí pela participação, também trazendo esse convite e falar um pouco sobre esse projeto, que ficou incrível. Então, esse é um projeto com apoio, né, da Cultura Aldir Blanc, um curso federal municipal, e se chama Technicolor. A ideia nossa, minha e do Rodrigo Andrés, era de trabalhar toda essa parte do giz colorido, né, e trazer essa retrospectiva, né, de cores e música.
O trabalho foi realizado junto aos alunos do projeto ABB Comunidade, jovens que têm entre 9 e 14 anos, e com um desafio do prof, Rafa.
Eu apresentei o projeto, eu apresentei a música, entreguei as letras, escutem Technicolor Os Mutantes, vai parecer que você tá entrando num filme mesmo. Ali eu coloquei certas regras. Disse assim, gente, vocês não podem fazer rascunho, vocês não podem utilizar um lápis. Vão direto no giz. Monte o que vocês quiserem, mas é direto no giz. Você errou, tudo bem, deixa. Vocês não podem utilizar o giz preto. Então, a maioria das obras, poucas, tem o giz preto. Porque o giz preto, ele dá muito contraste. Ele, geralmente, em várias obras, você vai utilizar esse preto mais cromático, mais de, baseado em outras cores. Esse foi um desafio para eles, porque eles todos começam a fazer um rascunho com lápis, isso e aquilo, e depois eles passam a contornar. Então, teve esses processos. Quebrou um pouquinho a cabecinha deles, né? Porque é diferente, então eles começaram a fazer com mais claro, pra depois ir pro mais escuro, né? Porque daí fica fácil de amenizar o erro. Depois a gente passa um verniz, a gente tiver alguma ajuda deles, faz todo o nome e agora tá em fase de montagem pra exposição.
E o Rafael também explicou o porquê do nome Technicolor.
O Technicolor é uma tecnologia, né? De trazer a cor à TV, às imagens de vídeo, e eu falei pra eles, né? Imagina como era antigamente, hoje a gente tem celular, a gente tem tudo isso na palma da mão, é muito fácil receber esse tipo de informação, mas como era antigamente, sabe? TV preto e branco, muitas pessoas nem tinham TV, tinha uma rádio, como a gente tá falando agora, né? Então imagina, sei lá, pra uma criança ver pela primeira vez algo colorido, ou uma pessoa realmente numa tela. A gente começa a imaginar mundos de fantasia, muitas coisas. E essa música dos Mutantes, ela é inglesa, inclusive, e ela fala como se a pessoa tivesse apaixonadíssima, ela fala como o amor da vida dela se passa como se fosse um filme, né? Um filme colorido. E eu falei assim pra eles, né? Vocês já caminharam escutando música e olharam por uma vitrine de uma loja, né? E se viram passando, a gente... Ah! Se eu tivesse no clipe, alguma coisa assim. Então, é da nossa natureza, sabe? Imaginar essas coisas, imaginar como se fosse um videoclipe, imaginar como seria melhor a nossa vida, né? Essa foi a proposta.
Segundo o Rafa, foi possível identificar algumas tendências que predominaram nos trabalhos dos alunos.
É engraçado isso. Teve bastante coisa sobre com arco-íris. Teve gente que se elaborou muito mais, sabe? Fez céus de olhos, fez... um treino espaço. Teve coisas assim mais malucas. Mas predominou bastante o tal do arco-íris. O negócio que traz as cores. E principalmente também pessoas que estavam apaixonadas. Então tem algumas obras ali que vocês vão ver que vai ter pessoas... corações, né, e tudo mais. E da forma dele, sabe? Cada um teve um tipo de toque diferente, sabe? Ah, e também a gente fez 3 telas em conjunto. Então tem um pouco de todos, sabe, que pensam sobre isso.
A técnica utilizada é justamente a do giz pastel oleoso. A ferramenta surgiu na década de 1920 no Japão. A proposta era de utilizar o giz para que as crianças desenhassem de uma forma mais fluida e criassem personalidades menos autônomas. autômatas, ideia que passou a ser colocada em prática nas escolas do país. Na época, as empresas japonesas passaram a fazer testes para criar um giz que tivesse um teor maior de óleo. A técnica ganhou força mesmo no mercado de arte europeu, em especial nas mãos de Pablo Picasso, que popularizou o material no meio artístico. Aqui, a gente tem um retorno à proposta inicial.
Eu trabalho bastante com giz oleoso. Muita gente conhece o giz, né, que é o giz de cera, aquele que é difícil de misturar, durão, sabe que não quebra. Só que esse giz oleoso, ele é um pouquinho diferente, ele é com base de óleo, né, como o nome já diz. Ele é mais maleável, então ele possibilita fazer as misturas entre as cores com o próprio dedo, utilizar algum óleo para virar meio que uma aquarela. Então eu acho uma técnica muito legal para se trabalhar. Eu também utilizo ela nas minhas obras. É muito bom porque tem todo esse negócio da motricidade fina, né, e etc. A gente utilizou também óleo de linhaça. Se tu utiliza qualquer tipo de óleo, pode ser até de cozinha, o giz oleoso, ele vira tipo uma aquarela, assim, tu consegue misturar entre as cores. Então a gente também teve essa parte, então teve trabalhos com degradê, então foi uma mistura aí de possibilidades.
E o Rafael também deixou um convite para acompanhar a exposição.
Ela vai funcionar à tarde, tá? No hall da Casa de Cultura, e ali vai estar exposto todas as 25 obras de todos os alunos. Então vai ter as descrições, vai ter os nomes. Está aberto a todo mundo, né, a visitar. A gente espera então dia 1º de fevereiro na Casa de Cultura essa exposição Technicolor. Valeu, obrigado.
Eu sou João Pedro Tartari, repórter de cultura, e você ouviu Página Rosa, o jornalismo cultural na tua Rádio Alvorada. Este quadro vai ao ar aos sábados, às 9h30 da manhã, no programa Revista de Sábado, aqui da 107.7 FM. Até a semana que vem!